Uma coprodução Senhor Produções e Sistema Diário BP de Comunicação, direto do Home Studio, no Rio de Janeiro, linkada aos estúdios João de Deus, na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. A apresentação de João Jales e comentários de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho.
Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve meu Brasil brasileiro, salve, salve meu ouvinte de língua portuguesa que nos escuta no exterior aí, pelo mundo afora. Eu sou o João Jales e este é o Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB, através do site radio.diariopb.com.br ou pelo aplicativo da Rádio Diário PB, disponível para Android e iOS. Também somos transmitidos nas ondas dos nossos parceiros de mídia livre, aí as rádios por todo o Brasil, além do agregador de podcast de sua preferência. A gente está lá no RádioTube, no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no Google Podcasts. Aqui comigo, essa bancada linda e maravilhosa do Rifando a Bola, eu conto com os comentários do meu, do seu, do nosso protótipo de contraventor, o nosso homem da bola de cristal, o homem dos palpites certeiros e calibrados, nosso boy dos bets, Emanuel Reis. Temos também o nosso querido curioso de plantão, o nosso tiete de CR7, o nosso artista atleta Matheus de Júlio e a nossa enciclopédia do fute, o nosso volume perdido da história da bola, o nosso querido carioca Diogo Coelho. E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Diogo Coelho.
Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos da mesa, queridos ouvintes. Bom, quero começar o programa hoje compartilhando uma alegria aqui minha, que essa semana meus pais, meus tios foram vacinados aí, a primeira dose da vacina contra a Covid, né? Então isso traz um alívio no coração nesses tempos difíceis aí que vivemos. E, porém, por outro lado, quero deixar meus sentimentos, minha solidariedade à família e amigos aqui do Paulo Stein, nosso companheiro de jornalismo, que faleceu semana passada, eu tive o prazer de conhecer. Então é isso. Os sentimentos aí
para o Paulenstein. Fica a memória, força para os amigos e familiares. E ainda bem, vamos comemorando aí quem está passando por essa, quem está recebendo as doses da vacina. Minha avó também, de mais de 80 anos, já recebeu a vacina em João Pessoa, dona Dalva. Um salve, um beijo para minha coroa, minha véia. É, cara, é Manuel Reis, o meu querido boy dos bets, nosso palpiteiro de ouro. Bom dia, boa tarde, boa noite, Manoca.
Fala, galera. Fala, bancada. E aí, eu endosso aí a fala de vocês. Aqui em João Pessoa já começou, pelo menos o meu pai tem 63, já se vacinou, né? Então, eu já sei que já começou a 63. E aí, eu queria mandar um abraço aqui pro cara que começou a jogar em Madagascar. Ontem foi empate, Madagascar versus Níger. O zagueiro Rayo Hazafindraiberrimihanta. O nome maior que eu vi no futebol, são 10 sílabas. Tá entendendo? Pra começar aí esse Rifando a Bola de uma forma acelerada e alegre, né? Foi um 0x0 aí que foi motivador.
Raio Brazafim Nevami Hanta? É esse o nome do
homem? Eu não vou repetir esse nome, pelo amor de Deus.
É, cara. Vamos então pra iniciais. Quem gosta de inicial é o nosso artista atleta Matheus de Júlio, nosso fã de CR7. Bom dia, boa tarde, boa noite, Matheusinho.
É ser apresentado como fã de CR7. Tem suas contradições, mas é isso, né? Tô aqui feliz, né? Tô feliz aí pro Jales aí, pra quem não sabe, tava com a Covid, tá inteiro agora, tá melhor, fiquei bastante feliz com isso. E simbora, vamos começar sobre futebol aí, vamos bater esse papo bom que é o que importa.
Agradeço também aí aos amigos, colegas aí, e também os ouvintes, né, que apareceram nas redes sociais ao longo da semana e tentaram entrar em contato comigo. Eu estava um pouco distante, realmente eu estive aí adoentado com sintomas de Covid, não tive como fazer testagem, mas preferi me manter no isolamento, tranquei-me aqui no meu quarto, né? Então fiquei bem quietinho, como deve ser, como a gente deve tratar realmente aí com seriedade os protocolos de segurança dessa pandemia, né, pessoal? Mas vamos começar o nosso highlight, vamos dar seguimento aqui ao Rifando a Bola. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Highlights.
É, pessoal, e o highlight dessa semana tem umas coisas bem surreais aí, tem um monte de goleada, eliminatórias da Europa, né, para a Copa do Catar. Tem também o empate do Corinthians com o Retrô de Pernambuco pela Copa do Brasil e a rodada da Lampions. Como é que foi? Foi meio confuso, surpresas, alterações e tudo mais. A CBF botou o dedo na tabela, amigo. Como é que ficou essa história? Queria que os meus amigos aí, os meus queridos, comentassem sobre esses fatos. Vamos começar aí por Emmanuel Reis, o nosso boy dos bets. O que é que você tem para falar desses destaques aí dos nossos highlights da semana, Manoca?
Vou começar falando aí do meu peixe, né? Da minha pescaria, da minha loja de vender pescados, que é o Corinthians. E aí a gente viu esse empate com o Retro Clube. Foi um jogo que foi mandado no Rio de Janeiro, né? Não foi um jogo típico, não, por causa dessa pandemia da Covid, tudo aquilo que a gente falou, né? Sobre a CBF tá mandando jogos para outros estados. Então o Corinthians jogou morno, né? Foi um jogo que o Corinthians não convenceu. Faz tempo que o Corinthians não convence, né? Faz tempo que o Corinthians não joga um futebol bom. E aí, Casares e Otero não deu certo mais uma vez. O Retro Clube acabou sofrendo o primeiro gol com a falta, né? O gol foi de falta, foi a falta de Otero. Primeiro gol de falta de Otero também, pelo Timão, se eu não me engano. E acabou sendo um gol, eu tenho que falar, né? Isso aqui, irregular, né? Até eu, que deveria ser cego, já que é o meu time de coração, né? Consegui enxergar o roubo que houve ali, né? Na verdade, eu não acho nem que foi roubo, não. Eu acho que foi desatenção mesmo do árbitro, já que o lance estava encoberto por outros jogadores, né? O Retrô conseguiu empatar, né? Poderia ter feito mais, perdeu um gol na cara também, o número 8, eu esqueci o nome dele, mas é alguma... eu não vou nem arriscar. Enfim, foi pros pênaltis, o goleiro do Retrô ainda pegou duas bolas, mas frangou, né? Entendo, momento de nervosismo, momento de grande importância. Uma das bolas foi a de Ramiro, parece que chegou quase a 200 km por hora, né? Eu tive essa informação aí e não dava pra pegar não, enfim, né?
Nossa.
Passou o Corinthians, mas pra mim, quem deveria ter passado era o Retrô Clube.
O Retrô foi a sensação da semana passada, né? O Retrô com 5 anos de vida, o presidente apareceu bastante aí, aproveitou bastante esse momento contra o Corinthians, né?
Galera, o Retrô, ele tem uma história aí super cheia de polêmica no futebol pernambucano aí, tem uma história de uma relação aí, ele nasceu do Sport Recife e tal, uma grana de uma parceria, de um patrocinador, de um negócio que acabou sendo desmembrado do esporte, foi parar na mão dos cartolas do Retrô. Enfim, tem uma fundação meio conturbada, meio polêmica, o Retrô. Mas o Retrô, ele está para o futebol pernambucano, assim como o Red Bull Bragantino está para o futebol paulista. Ele é uma força assim, que tem aparecido, que tem surpreendido os times já consagrados e tradicionais do futebol
pernambucano. Mas, Reales,
fala, Diogo.
A diferença do Retrô, a única diferença que eu acho do Retrô é porque ele tem o início ali. Eu não sei agora, isso que você falou é novidade para mim, sobre o início dele. Porém, tem a questão também do projeto social que eles têm na base lá, que eles fazem desde o começo do clube, e que isso é muito interessante. Então, isso que eu pude ver, né, na semana passada sobre o Retrô, que é um projeto social, começou como um projeto social e agora virou um clube aí com empresários.
Ah, meu filho, a torcida do Sport Recife é que sabe dessa história vendada. Emmanuel Reis, conta mais.
Depois aí. Trazemos mais detalhes.
Vamos trazer mais detalhes, cara. A torcida do Sport Recife é que sabe dessa história aí.
Rapaz, o pessoal aqui não cansa de provocar, né? O Retrô, sim, é um time empresarial, surge aí, como o Jales falou aí, Diogo também lembrou, como esses times que são que recebem o dinheiro da iniciativa privada, né? E aí vamos falar da rodada 6 da fase de grupos aí da Copa do Nordeste. A gente teve aí o nosso Botafogo ainda vai estrear na rodada 6, desculpa, vamos voltar para 5. O empate do Botafogo com o Ceará foi na rodada 5. E aí o Botafogo teve todas as chances, né, de sair à frente com esse jogo aí, mas acabou levando um empate No segundo tempo, eu tava escutando o jogo, todo animado, até fiquei fazendo zoeira aí com os companheiros, mas não deu, né? No final, bora Belo, não dá mais, são 10 jogos, 6 empates, 2 derrotas e 2 vitórias, vamos começar a ganhar, né? Vamos começar a perder, que seja, mas vamos parar de empatar, né? Pelo amor de Deus, 6 empates em 10 jogos, não dá mais não, bicho.
E rapaz, o 13 aí... só me lembrou o Oeste de São Paulo.
E o 13 aí sofrendo também na quinta rodada, né? A derrota pro Salgueiro, de 1-0. Aí, na sexta rodada, a gente teve o empate do Vitória, o Confiança 0-0, o Bahia goleando o Altos, né? E esse jogo aí, pra mim, tem a ver com o meu candidato ao troféu Paulo Baier, Paulo Baier, desse programa. E aí, a gente teve o Bahia, né, goleando 5-0 alto do Piauí, o Fortaleza fazendo 2-1 no 4 de julho, lá no Piauí também, Sampaio Corrêa 3, Salgueiro 2, CRB 2, ABC 0, e a gente vai ter outros confrontos aí a partir de hoje à noite. Falando sobre as eliminatórias da Copa do Mundo, fase Euro, né? Europa,
Vamos falar da Europa, né? Porque a América Latina não teve aí, foi adiada, né?
Exatamente. A gente teve aí alguns destaques aí, goleadas, né? Que eu acho que o Diogo tá ansioso para falar também sobre isso. Eu vou passar só por cima. A goleada dos velhos Países Baixos, do velho Países Baixos, né? Entre a 7, Gibraltar 0, a Bélgica 8-0 em cima da Bielorrússia, né? Ou Belarus, como preferir. Portugal ganhando de 3-1 de Luxemburgo. Luxemburgo com expulso não convence ninguém. O empate da grande Turquia, que vem começando aí com um 4-2 e um 3-0, acabou empatando 3-3. A regra da Turquia com a Letônia, né? Incrível, é incrível. Futebol é incrível, né? E aí a regra da Turquia é fazer mais de 3 gols por jogo, né? Essa é a regra nova da Turquia aí. Não pode, se
tá
fizer
bom,
menos.
Tá bom, ataque.
Se fizer menos, tem que sair. E para finalizar aí, a Noruega, que levou uma pisa da Turquia, fez 1-0 em Montenegro aí, era a sua missão, né? E para acabar aí falando dos estaduais, eu queria destacar só o jogo do Mirassol contra o Corinthians, destacar só o lance da defesa de pênalti do Cássio, né? Isso aí é a 20ª defesa de pênalti do Cássio, se eu não me engano, no Corinthians, né? Desde que ele tá no Corinthians, é isso. Eu vi até uma tabelinha, teve um ano aí que ele pegou 3 pênaltis do São Paulo, enfim, né? Chora São Paulo. É isso, galera.
É isso aí. Depois dessa pitada de clubismo de Emanuel Reis no final dos comentários dele, vamos aí passar para a análise do nosso querido artista atleta. O que é que você tem para refletir essa semana? CR7 ficou putinho, né? Matheus de Júlio.
Rapaz, eu tava bem ansioso para ver esses jogos, né? Gosto muito de ver as seleções europeias jogando. Teve bastante surpresas, né? Eu acho que Portugal caiu no limbo, né, da mídia, está sendo bastante debatido, porque talvez seja uma das seleções mais interessantes que Portugal já teve em anos, né? E aí também a figura de CR7, podendo aí estar fazendo essa última dança, né, última valsa, né, nessa Copa aí, provavelmente. E aí, mas na verdade não tem só essa surpresa, né, dele ter ficado aí um pouco bastante irado, né, com um gol anulado. No jogo de ontem também, né, ele perdeu um gol cara a cara com o goleiro, né, um gol que normalmente o CR7 não perde. Mas a gente teve goleadas aí, né, que foram bastante expressivas, né? A Bélgica, né? Não sei se o nome é esse, é Belarus, é isso? O país?
Belarus.
Também. Meteu. Pode ser.
Depende do lugar que você esteja.
Meteu 8-0 aí, né? A gente sabe que a Bélgica vem numa safra maravilhosa de jogadores, né? Mas não esperava um placar tão elástico. Mesma coisa é a Holanda, né? A Holanda que vem passando aí por um processo de transição, né? Teve uma safra muito boa ali, né? Com Robben, com toda aquela trupe. Mas aí vem se renovando, né? Tem uma peça ou outra aí que vem mostrando potencialidade, mas ainda não convence como já convenceu essa Holanda. Mas nesse jogo de hoje, deixa eu só confirmar aqui. Nesse jogo de hoje, a Holanda fez 7, cara. 7-0,
é isso. Cara. É uma coisa bem surreal.
Memphis Depay trabalhou, viu? Memphis Depay hoje.
No Gibraltar, acho que é isso, não foi isso, né?
É, cara, ontem no Gibraltar, não amoleceu não tá pra brincadeira não.
Diogo, essa, essa eliminatória da Copa deu fácil, não.
Não tá fácil. Eu acho que principalmente a gente percebe que o quê? Que as seleções que não são de tradição, vamos dizer assim, tem mostrado um futebol eficiente, um futebol compensado, um futebol tático, né? Hoje mesmo, né? O Luxemburgo, né? Tava vendo alguns dados. É uma seleção que no último ano subiu 88 na régua da FIFA. E isso quer dizer bastante coisa, né? Mas é isso, né?
Luxemburgo é menor que o Rio de Janeiro.
Também, né?
A Liga de Luxemburgo é do tamanho do Campeonato Carioca.
Olha aí, cara, que coisa.
Sério, gente, a situação assim, é
justamente apesar da gente...
Sim.
Apesar pra vocês terem uma ideia...
O Luxemburgo é competitivo, né, vamos dizer assim.
É o famoso Jalo.
Acho que cortou, amigão. A grande questão que tá colocada assim, né, nas redes sociais, né, a grande conversa é que Portugal, uma seleção que se esperava que jogasse bem nesses três últimos jogos, né, foram três jogos em seis dias, a gente sabe que é um calendário apertado, mas bem, pegou a Sérvia, né, pegou seleções que esperava que fosse um placar mais elástico, que pudesse terminar com saldo de gols interessante, né, com folga. Mas a gente vê aí que a gente vai esperar a próxima rodada, né? Que vai ser em novembro, não é isso? Pra ver se Portugal realmente consegue se firmar na Copa do Catar. Setembro, né? Perdão.
Eu tava falando que é uma competição bem difícil, não só por isso, mas também por causa da forma, né, de disputa. Porque são 10 grupos, onde são 53 seleções, 10 grupos... onde o primeiro de cada grupo se classifica para a Copa e o segundo vai para uma repescagem, onde são 12 e passam 3. Então, tem que ser qualquer vacilo, por exemplo, esse gol anulado aí de Portugal pode fazer falta lá no final, e aí, por causa de um erro de árbitro, Portugal pode ficar fora da Copa, né? Então, é uma competição bem complicada aí que não pode vacilar.
É, eliminatórias da Copa não é brincadeira não, gente. É extremamente disputado ali, são muitos países, poucas vagas, para proporção, para a quantidade de nações que tem. Eu queria só deixar também um detalhe interessante aí para a gente refletir sobre uma notícia que saiu já há algumas semanas, acho que há alguns dias pelo menos, que é a fusão de duas ligas nacionais europeias, né? A Benelux agora, né? Em 2025, a partir de 2025, Bélgica e Holanda vão ter a mesma liga nacional, as duas vão fundir o campeonato nacional, e aí as duas teremos aí grandes confrontos aí, Ajax versus Anderlecht pela Benelux, a liga binacional aí da Bélgica e da Holanda. Quem sabe Luxemburgo não entra aí nessa liga e fica uma coisa... De Benelux aí, será que não retorna?
É interessante.
Pode ser uma saída aí para pensar no desenvolvimento do futebol.
É o que a gente faz aqui, né? É como se juntasse o Carioca, o Campeonato Carioca, com o Campeonato Paulista, né?
O Real da Antuérpia contra o Nîmes.
Já acontece com o Mônaco e o futebol francês, né?
Com certeza, é verdade, já. É bem lembrado, é verdade.
O Mônaco é um principado.
É uma cidade, né?
Luxemburgo também é um microestado, né? Então,
sim.
É uma coisa que... Enfim, Diogo Coelho, suas análises mais detalhadas, então. Vamos ao nosso querido Enciclopédia do Fute, descascando os highlights dessa noite.
Só para completar, então, a Europa lá, eliminatórias da Copa na Europa, a gente tá vendo, vai ter uma boa briga aí entre Holanda e Turquia, e Portugal e Sérvia pelo primeiro lugar. Nos outros grupos, eu acho que as principais seleções devem se classificar, como a Itália, a França, a Espanha, a Bélgica também, fez esse 8-0 aí, mostrou que está bem forte. E a Dinamarca, que pegou um grupo fácil, né, deve se classificar também tranquilo para a Copa. Vamos ver como é que vai ser as próximas rodadas. E a respeito da Champions League, destacar o Bahia, né, que vem goleando todo mundo aí, o Sampaio Correia e o CSA também vão fazendo boas campanhas, CSA invicto na competição com o artilheiro De La Torre, né, com quatro gols junto com o Gilberto. E comentar sobre o clássico paraibano, né, do 13, Botafogo, que foi transferido para Taguatinga, famosa Taguatinga, né, em Brasília. E enquanto isso, o estádio Bezerrão virou um hospital para combate à Covid. É isso aí.
Cara, situação complicadíssima aí no calendário paraibano. O campeonato paraibano foi, inclusive, adiado. Ele estava marcado para começar agora no próximo dia 4 de abril e com novas medidas aí decretadas pelo governo do estado da Paraíba. Teve toda uma mudança de calendário aí. A CBF encontrou aí algumas brechas e fez essas modificações, né? Essas coisas bem, bem estranhas aí pro calendário do futebol. Mais uma vez, né?
Oi, Diogo. Daqui a pouco o Campeonato Paraibano vai ser disputado aqui em Saquarema, no Rio de Janeiro também.
Não, eu tô na expectativa de poder ver o jogo da Raposa em Volta Redonda, lá no Raulino.
Não é? Não é? Aqui do lado, né?
Cara, desse jeito, pelo ritmo que tá, cara, tô encontrando saída para tudo quanto é situação, gente. É complicado. Mas vamos falar de coisa boa, porque final de mês é daquele jeito, né? Tem troféu Paulo Baier, o momento do nosso trabalhador da bola. Aquele homem que sempre é pouca mídia, mas sempre coloca um futebol de qualidade em campo. E nós temos aí candidatos de uma ponta e de outra do campo, né? Um lá na frente e outro lá atrás, tomando conta da cozinha. Trouxemos dois nomes de destaque aí, um goleiro e um atacante, né? Emanuel Reis, por favor. Um goleiro, né? O que eu vi aqui.
É Hugo Moura.
Hugo Moura, não é Hugo Moura.
Todo mundo se confunde com o Neneca. Eu me confundi também.
Não, boa. Eu tô ficando velho, é a idade, gente.
A gente vai, né? Pronto, eu acho que Manuco podia fazer uma introdução sobre
o quadro. É a segunda. A primeira foi pouco badalada. Vamos lá. A gente tem aí esse cara, né, que saiu de Alagoas, precisamente da cidade de Piranhas, e começou no Santa Cruz, bem dizer, né? Começou lá em 2009, que é o Gilberto, né? Também conhecido como Golberto ou Gibagol. Hoje em dia ele tá no Bahia, já passou pelo Chicago Fire, já passou pelo São Paulo, que para mim foi uma das apresentações dele que mais deu o marketing que ele tem na carreira, né? Foi esse São Paulo. Tava no Iene Malatyaspor e aí chegou agora no Bahia. Por que que eu acho que esse cara tem que ser... como é que eu posso dizer? Eleito, né? O craque... Pouca mídia, muito... Porque é um cara que não é muito falado, né? Foi muito criticado durante um tempo aí por não estar trazendo muitos gols com a camisa de São Paulo, principalmente. Pra ele sair em aula, foi polêmica também a saída dele, né? Teve toda uma polêmica em torno disso. Os números dele no Bahia, pra mim, são muito agradáveis, né? Temporada passada, por exemplo, foram 41 jogos e 17 gols, beleza? No Bahia até agora ele tem 138 jogos e 62 gols. Se você for olhar para a Série A do Campeonato Brasileiro, a gente não vai ter jogadores tão, vamos dizer assim, tão promissores, atacantes como ele, né? Para mim é um cara que funciona ainda bem também como cabeça de área. E aí eu quero destacar o jogo dele, o último jogo do Bahia, né? Que foi Bahia e Altos, né? Do Piauí. Gilberto acabou marcando 4 gols e ficou de fora daquele negócio lá, viu? Do pedir música, né? Ele ficou de fora, a galera até falou por que ele não pediu música, por que não teve. Ele não pediu música, cara. Ele não teve direito a pedir música. Eu queria saber por quê. O cara faz 4 gols e.
É 3 gols que pede música.
Oxi, 4 é mais do que 3? Tem que ser 3 exatas, né? Então,
é
aí,
melhor pegar, né, Gilberto... pelo excesso do que pela falta, né?
Exatamente. Pra mim, Gilberto é um dos caras que tá aí concorrendo nesse prêmio. Eu tô botando o nome dele por isso, né? Porque é um cara que, pra mim, faz muita coisa e tem um reconhecimento um pouco deficitário.
E aí, da bancada, quem foi que sugeriu aí o nosso querido Hugo Moura também como indicado pro nosso troféu Paulo Baia deste mês de março?
Fui eu, né? Claro. Então, sugeriu algum Moura porque ele vem jogando bastante, vem jogando muito aí nos últimos jogos do Flamengo, né? Ele vem se destacando, estava emprestado, voltou de empréstimo agora e está mostrando bastante qualidade lá no meio campo como volante, deixando o ataque do Flamengo bem confortável, né? Deixando o Michael, principalmente, bem confortável para perder quantas jogadas ele quiser lá.
Nossa Senhora, precisa ter um bom meio-campo.
Tá fechando,
né?
Ali. Sim, tá difícil o Michael demais. Vamos ver. Mas é destaque aí pro Gumora, que não aparece muito. Por isso é o troféu Paulo Baier, né? Que ele fica ali sem aparecer muito pro
Gigi. Quando mostrar um 5x0, 4 gols do Gumora, eu voto nele.
Tá certo. Matheus e Júlio, o que é que você diz aí desses dois nomes?
Rapaz, eu quero primeiro dar um ensejo aí, porque eu acho que o Michael tá sendo compreendido, entendeu? Eu acho que o Michael, inclusive nesse último jogo, o Michael criou ali várias oportunidades, sendo um bom garçom ali, jogando jeito na cara do gol, e a galera não fez.
Sim, concordo. Melhorou. Mas, no último jogo ele foi melhor um pouco.
Mas, eu tava fechadíssimo aí com o Manu, com o Gilberto, né? Acho que Gilberto é sim um craque, como a gente fala nos bastidores lá do B, né? Esses craques que a mídia não fala tanto, mas que a gente sabe que vai lá e dá resultado, funciona bem. E aí, Gilberto, tá sendo minha primeira indicação aí no prêmio Paulo Baier, né? Esse momento tão legal do programa.
É, cara, sinto muito, meu querido Diogo Coelho, mas eu também acho que Gilberto aí é um homem que representa aí o lado B aí do ataque brasileiro, pouca mídia, o nosso querido Gibagol aí. Eu fui uma das vítimas do Gilberto, né, na qualidade de raposeiro, né, eu vi aí o Bahia em ação com o Gilberto no ataque e sofri disso. Então eu posso reconhecer aí o faro de um artilheiro de longe, e esse cara tem muito pouca mídia para quem tá fazendo o que ele tá fazendo no futebol. O Gilberto tá comendo a bola, né, cara? Então vai para ele o nosso troféu Paulo Baier do mês de março desse ano. Tá aí consagrado o nosso Gilberto do Bahia. É, pessoal, vamos finalizar o nosso primeiro bloco.
Ô, Jales.
Fala, Matheus.
Só para encerrar de vez, pegando aí também um pouco sobre o que foi colocado sobre o programa, né, lá do não ter exibido os gols e nem ter dado a oportunidade de Gilberto escolher uma música, né? Eu acho que, enfim, eu vi no Instagram, o Instagram oficial da Copa do Brasil, né, falando sobre isso, né, e questionando por que, né, a Copa do Brasil não tem esses não tem o mesmo holofote e não é colocado na mídia com a mesma importância, né? Então fica aí a pergunta no ar também. Eu acho muito a Copa do Brasil não é levada assim.
Do Nordeste, Copa do Nordeste.
Carinho. Isso, perdão. Copa do Nordeste não é acompanhada com tanto carinho como outros campeonatos pela mídia. Né?
Boa. Fica aí essa reflexão, né? Os dois torneios regionais administrados pela CBF, a Copa do Nordeste e a Copa Verde, né? Elas deveriam receber mais destaque aí. E são torneios muito importantes, tanto para a região norte-centro-oeste, né, a Copa Verde, quanto para o Nordeste, a nossa Champions League aí, é extremamente importante. Vamos finalizar o nosso primeiro bloco do Rifando a Bola. Daqui a pouquinho a gente retorna aí com um monte de coisa aí, tem fofoca de gandula, tem Mulherada Futebol Clube, tem Futipédia. Não sai daí que a gente volta já.